X-Cast, o podcast do Anime X. Sejam bem-vindos. Esta semana, vilões e heróis. Apresentado por eu, o Lau.
Eu, Ratão, tomando um café.
E eu, Tetsu.
É isso daí, gente. Nós fizemos aqui um resumo, né? Nós fizemos um apanhado durante essa semana dos vilões e heróis que mais chamaram a nossa atenção, ou que a gente lembra, né? Começar então rapidão aí, vamos direto ao assunto. Vamos com o nosso amigo Ratão.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Direto ao assunto.
O que você tem aí, Ratão, pra nós?
Olha, vou falar aqui do Máscara da Morte, cara. Este era tenso, hein?
Quem era o Máscara da Morte?
Máscara da Morte foi reconhecido como o cavaleiro mais maléfico das 12 casas. Ele não esconde de ninguém a sua forma de pensar. Ele acredita que a força e a justiça caminham juntas e que o mais forte sempre será e também é o mais justo. Com isso em mente, ele não... Como pode dizer? Ele não se importa em seguir um falso mestre, que nem aconteceu com o Saga, certo? Uma vez que ele reconheceu que o Saga, ele tem uma força, assim, consumia uma força a mais, que conseguia destronar a Atena durante a Saga lá. O Máscara da Morte é visto como, por muitos, dos amigos que eu converso sempre, como um cavaleiro cheio de ódio, expondo cabeças de homens, mulheres e crianças. Tanto que, se você lembra, na casa de câncer lá, tinha um monte de cabeça pra tudo quanto é lado. Isso aí na época, quando a gente era criança lá, foi realmente que deixava arrepiado, né?
Ah, não, é. Você vê, você tem os cavaleiros, você já tá acompanhando o Cavaleiro Zodíaco, tudo que eles estão passando. Aí realmente encontra um vilão que não se importa com o que tá acontecendo, e sim com as vitórias, né?
Exatamente.
Eu lembro até do termo que ele fala lá, quando você joga uma granada, você espera acertar só os inimigos, né? Mas esquece que ali pode ter criança, mulheres, pessoas que não tem nada a ver, né?
Tem uma frase legal que ele fala aqui, antes de assinar o Flux de Cianos, tem uma frase que coloca assim, um coração inabalável, capaz de superar qualquer sentimento humano, é o que me permite criar um cosmo insuperável. Se quiser me chamar de mal, pode chamar. Aceitarei esse título de bom grado. Se eu sou mal, não precisa ter moral. Não estou nem aí se você é Deus ou outra coisa qualquer. Você vai morrer!
Nossa, meu Deus.
É, bonito.
Com medo do Ratão agora.
Fiquei só, acho que a gente precisa treinar
mais leitura. É verdade. Vocês querem parar de zoar meu mal português? O público vai achar que eu sou analfabeto.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Você quer falar mais, então? Você tem mais algum vilão?
Eu posso falar um pouquinho do Frieza também. Um outro vilão que, na minha opinião, velho, era um FDP muito grande. No Dragon Ball, velho, eu assistia. Assisti os OVA, assisti os especial, assisti a saga do Freeza, meu Deus do céu. Acho que um dos vilões que vai ter da vida. Porque por mais que uma pessoa, o guerreiro, se superava o poder dele, não sei, dava um jeito lá que ele conseguia
ia mais além.
Parece que o cara tinha a força infinita.
Eu acho que o Freeza, sim, era um vilão impactante na época, quem assistiu a primeira vez. Pensava isso, mas o problema pra mim do Freeza é que, não sei, era muito enrolado as lutas. Você acabava esperando uma coisa, no próximo episódio isso, no próximo episódio aqui. Eu achei ele acabou se tornando um vilão muito maçante. Forte sim, deu trabalho pra todo mundo. Inclusive, se não fosse ele, Goku nunca teria se tornado Super Saiyajin.
Ah, sim.
Pelo menos nessa saga, né?
Então, e sim, ele matou o Kuririn uma vez.
É, uma das vezes. Então, pra mim, eu acho que o Freeza, assim, foi um bom vilão. Foi o vilão que, eu acho que, mais deu trabalho, né? Não.
Não, acho que o que mais deu trabalho foi o Cell pros caras, né?
Ah, o Cell, é verdade. É, o Cell, não, o Cell eu já acho mais vilão que o Freeza.
É sério?
Ou eu já acho ele... Não é um... Os vilões de Dragon Ball não estão na minha lista, mas... Eu acho que é o vilão que deu mais trabalho foi o Cell. O Freeza... Talvez seja porque a gente acompanhou nos episódios da Bandeirantes, né? Então foi muito enrolado, era muito chato. Tinha episódio que rodava e não acontecia nada. Freeza luta com o braço, Freeza luta com a perna, Freeza luta sem a mão, Freeza não sei o quê. Freeza transforma. Freeza não faz o quê. Credo.
Ficou muita coisa pra um personagem só, eu acho, também, né? Fora, os outros guerreiros que trabalhavam com ele, né? Que aparecia, tinha luta por fora, né? Não sei se vocês lembram.
Ah, sim, as lutas secundárias, o vilão secundário.
É, tipo, as forças espaciais Gnil, aqueles outros guerreiros que apareciam sempre. Ah, era comédia, né, do Dragon Ball Z.
Não, era bacana, tem uma referência. Eu acho que os caras fizeram até um negócio pro Tokusatsu, né? Dos centais, das equipes, né? Era bacana, assim, não tem o que reclamar.
Uhum. Tem mais algum aí pra falar?
Ah, aqui eu vou tocando o barco aos poucos aqui, por enquanto esses dois.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Tem muito vilão que eu gosto, assim, tem que eu lembro, né? Eu já falei no começo, o Sensui, o Zephyrote do Final Fantasy. O Aizen do Bleach, apesar de eu não assistir muito Bleach, ainda reconheço que é um vilão muito inteligente, muito... O senhor fodão durante um tempo aí, só se falava do Aizen como vilão.
Uhum. Por esse lado aqui. E os vilões síndrome de vilão mal resolvido, né? É aqueles vilões que começam a série e se tornam os mais legais, né? No decorrer do anime, né? Riei, o Ikki fez, o Vegeta... Todos eles, né? No começo, são os malvadões, tiram o sono do protagonista, mas depois viram amiguinhos e até salva a bunda deles muitas e muitas vezes. É mais ou menos isso, né? A parte de vilões assim. Mas eu escolhi alguns.
Bacana pra nós.
Eu escolhi. O primeiro que eu vou falar é o Light do Death Note, né?
Bem conhecido,
né? É. Acho que a geração atual, acho que todo mundo assistiu Death Note.
É, eu comecei a assistir, mas teve um amigo meu que começou a spoiler, fiquei com raiva pra ele. Não terminei, na verdade.
É, a gente precisa fazer. É, spoiler. Spoiler desanima qualquer um desses de assistir qualquer coisa.
Passada nas costas isso aí.
Não, no olho mesmo, no ouvido. O Light of Death Note, pra mim, ele foi um vilão de destaque por muito tempo, assim. Por muito tempo, logo depois que eu terminei de assistir o anime, eu assisti o live action e li alguns mangás, não li todo o mangá, então não posso dizer sobre as diferenças, né? Mas o Light, o único problema do Light foi a ganância, né? Achar que ninguém poderia pegar ele. Ele acabou caindo, mas a inteligência dele, né? Ele ser o bicho papão da história, tá sempre junto com todo mundo e ninguém suspeitar que era ele que poderia ser o grande, né? Ele começou como um herói, teve sua recaída, seu desespero, né, por não perder esse título de Kira, né, de ser o novo deus da humanidade, né, o homem que ia provar que
o deus
que
do novo mundo.
Deus no mundo, isso. Ele queria provar que ele poderia fazer justiça e começou a perder o controle disso, né. A partir do momento que ele perdeu a noção do que era, de quem ele deveria matar ou não, né. Se um ser humano tem o direito de fazer isso, né, em primeiríssimo lugar. Então esse jeito do Light acabou detonando com a visão do personagem. Ele, ao invés de ser o deus, ao invés de ser o justo, o herói, a pessoa que ia equilibrar o mundo, distorceu isso. A ganância dele de querer ser o mais inteligente, o mais fodão, acabou derrubando ele lá, que...
Ele acabou tentando fazer justiça pelas próprias mãos e o tiro saiu pela culatra, né?
Isso.
Que no final.
É, do Death
Note, sabe?
É, o Light pra mim é, nesse sentido, ele foi o mais inteligente. Eu acho até que se ele tivesse. Com esse todo poder aí, se ele não tivesse caído em desgraça própria, ele. Fecharia o anime como realmente como um herói mesmo, não tem nem o que falar. O próximo vilão pra mim, que eu, assim, eu acho que é um dos caras mais maus que tiveram, foi o
pai do Fullmetal Alchemist Brotherhood, o que se utiliza no corpo do escravo do Hohenheim, né, que depois a gente descobre que é o pai do Ed e do Al, do Fullmetal. Ele, pra mim, assim, foi um vilão bem bacana, assim. Ele, pelas criações, né, que ele teve, as aspirações, né, ele queria ser forte, ele não queria ser mais aquela criatura pequena, vazia, sem motivações. Então ele queria conquistar o mundo, ele queria ser Deus.
Então o grande pai, pra mim, foi o vilão, né, nessa ânsia dele conseguir ser Deus, ser o mais poderoso. Ele achou que alguns sentimentos, né, algumas alguns valores humanos, né, estavam atrapalhando ele no caminho dele, né, que a gente conhece hoje como sete pecados capitais, né?
Foi nessa ideia que ele criou então os outros homúnculos.
Isso, os outros homúnculos vieram do princípio dele se livrar desses sentimentos, né? Ele achou que ele ia ser o ser perfeito, né? E aí que tá o grande erro, né? Subestimar o que a gente tem, né?
Então, pra mim, do Fullmetal, o pai, né? As motivações do pai são muito boas. Como ele foi criado, como ele foi desenvolvido pra se tornar o grande vilão que ele é depois, acaba se revelando num final aí do Fullmetal bem, bem bacana, assim. Ele não tinha escrúpulo, né? Pra ele, o humano simplesmente era uma forma de conseguir poder pra ele alcançar o lugar de Deus. Ele não só queria ser como Deus, ele queria ser maior até que Deus. Então essa dele tirar esses sentimentos, né? Essas vontades, né? Que os seres humanos têm, ele acabou transformando isso nos homúnculos, né?
Ainda mais ou menos uma ideia comparada que diz. Que nem acontece muito nos Cavaleiros do Zodíaco. Os caras querem ser Deus, quer ter poder, quer ter tudo aquilo lá.
Não, 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 não. O formato não que ele enxerga de ser Deus, não, pra ele não tem importância o que ele tem que fazer.
É, né? Também é diferente.
Os outros querem ser fortes através das armaduras, do cosmo mais forte e por aí vai. Nesse não. Nesse ele tem que matar as pessoas pra criar a Pedra Filosofal. Então isso ele coloca os homúnculos dele no mundo para poder seguir o que ele precisa fazer, né? Os homúnculos são humanos criados artificialmente, né? Todo humano criado artificialmente que não venha de um... Isso é o que eu acho, tá, gente? Eu posso estar errado, alguém me corrija aí. Mas todo humano que não seja que foi criado, né? Que não foi a partir de um ventre, né? Ele se torna um homúnculo.
Ele é um clone, né? Tem...
É,
tá ali, julgado, andando, falando, isso, conversando.
Não é um clone porque.
Sem ligação, sem nada.
Não é um clone porque ele. Cada um assume a aparência que ele quis depois, né?
Certo.
São as vontades dele, né?
Uhum.
E o erro maior dele, assim, foi subestimar no meu ponto de vista, foi subestimar a raça humana, né? Ele errou nisso daí, porque, inclusive, os irmãos falam isso, né? Que a vontade. Ela se forma a partir do momento que você consegue ter... que você sabe lidar com o sentimento, com seus sentimentos, né? Fullmetal, no modo geral, assim, é um bom anime, é um grande anime, né? Muita gente não deu muita atenção na primeira vez que ele saiu, porque ele saiu numa época que tinha uma história que as pessoas não conheciam muito bem. Aqui, pelo menos no Brasil, o pessoal não conhecia nada, não sabia que existia o mangá e que era muito mais trabalhado, né? Que foi o que aconteceu com o Brotherhood, né? Eles puderam colocar todos os detalhes e a parte do Fullmetal. Tem gente que gosta mais da primeira, tem gente que gosta da segunda.
Eu acho que
são dois animes assim. Eu assistiria aquela primeira que a gente, Fullmetal Alchemist, que a gente assistiu. E assistiria o Brotherhood tranquilo. E isso, os objetivos. E no final, o grande pai se revelando um grande pai, filha da. Né? Filho da mãe, né? Que ele foi, né? Não estava nem aí, né? Não geria amor por ninguém que estivesse perto dele.
O grande pai, filho da mãe. Essa foi boa. Legal. Bom, mas a explicação ficou bem interessante, cara. Vou falar pra você. Ficou bem interessante. Eu preciso pegar pra assistir ou pra ler, pelo menos, pra conhecer melhor a história, cara.
Eu vou assistir mesmo. Porque o anime e o. E o mangá, o Brotherhood, com o mangá do Fullmetal, eles têm pouca diferença, né? É muito pouco. Então você pode assistir o anime e depois ler o mangá ou vice-versa, que você vai notar que tem umas coisinhas diferentes, mas são detalhes pra poder seguir, né? Porque o Fullmetal, o anime terminou uma ou duas semanas depois que o mangá terminou no Japão. Eles conseguiram.
Mas logo de sequência.
Logo de sequência, eles conseguiram fazer isso muito bem.
Bacana. Fica a dica então pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo aí.
É, o Metal Brotherhood compensa muito. E outro vilão, sim, que é um dos meus preferidos, o preferido de todos os tempos, assim. Eu sempre lembro quando alguém me pergunta sobre vilão ou me fala sobre esse anime, o que eu acho é o Shishio. Makoto Shishio, do Samurai X.
Esse é o clássico, né? Esse... Olha que lembra o Samurai X, cara. Esse é o primeiro que vem na cabeça, não tem jeito.
Ele é o mais esperto de todos os vilões, por enquanto.
É, ele já começa sendo... O bacana é que ele já começa sendo um vilão, né? Ele não tem... Ele não é aquele vilão que sofreu bullying na infância. Não, ele foi traído, né, pelo governo. Inicialmente ele é um... Depois que o Kenshin, né, o Batosai, saiu de cena, o governo precisava de alguém pra continuar limpando o que o Kenshin deixou de fazer, né? Então conseguiram achar um outro Batosai, né? Um outro retalhador que pudesse fazer o serviço do Kenshin. Surgiu o Shishio.
Esse é um retalhador mais, né, level core.
Surgiu o Makoto Shishio. Só que depois de alguns anos, né, como o governo não precisava mais dele, tentou matar ele, traiu e tentou matar ele.
Não, teve
queimado.
Um erro. Além, eles deviam ter queimado,
teve alguém,
conferido,
né,
se o corpo não estava mais vivo. Quando você queima a pessoa, você vai lá, confere, corta a cabeça do cara.
Quando você queima a pessoa.
Você já queimou uma pessoa pra você ver isso? Você falou isso?
Ah, mais ou menos.
Quando você queima. Você escutou, né, Tom? Diz que precisa queimar
quando
uma pessoa.
Quando você queima uma pessoa,
vai lá ver se ela tá morta mesmo.
Nossa, mas que pessoa que ele queimou, velho?
Nossa, eu tô ficando com medo de você agora, cara.
É isso mesmo. Tira
o cara do estúdio aí, vai pra fora do estúdio.
Então, o Shishio, ele acaba sobrevivendo. Lógico, né?
Porque ninguém foi conferir. Se tivesse conferido se ele tava vivo, tinham matado ele enquanto ele tava lá, não podia reagir.
É, mas aí acabou o anime, aí não tem mais graça, ninguém fica sabendo mais nada. Não, eles tinham que deixar ele vivo. E o Shishio foi... Tentaram matar... Spoiler. Então tentaram...
Não, não é spoiler, é história.
Tentaram matar ele queimado, só que não conseguiram. Então ele vive com o corpo cheio de ataduras e ele tem um limite de tempo pra... de luta, de ação, né? 30 minutos aí, que ele pode... 30 ou 15 minutos?
São 30 minutos. Após esses 30 minutos, ele entra em combustão espontânea.
Isso aí foi o Google, você lembra?
Não, isso eu lembro.
Olha!
Isso foi a maneira que o autor descobriu de matar o Shishio, porque se não fosse isso, ele não ia perder nunca.
É, verdade. Porque falando nisso, né, tá que nem o... Como é que é? O Kishimoto não consegue matar o Madara.
É.
O Madara é o mais forte, mais poderoso de todos os tempos. Nem o autor...
Se o Kishimoto tivesse visto o Samurai X, ele ia saber, putz, eu preciso tacar uma coisa, que na hora que ele ativar, pronto, ele vai morrer e acabou... Já era.
Finish.
Mas não leu, não assistiu Samurai X, não leu. Agora tá aí, penando pra conseguir matar o Madara.
Referido antes, né?
E o legal do Shishio é a trama dele, né? É o que ele faz, né? A destruição que ele causa aqui, o outro Tóquio. O que ele faz quando o Jumpongatona se reúne, né? Pra eliminar o Kenshin de vez, né?
Porque as 10 espadas.
Isso. Porque o Kenshin, ele é o único obstáculo, né, que Shishio tem pra dominar o Japão, né? Mas o legal, o que eu acho bacana no Shishio, né, nem os planos dele pra eliminar o Kenshin, e sim o idealismo dele, né? Ele queria fechar o Japão porque ele acha que o Japão podia se cuidar por si próprio. Ele achava que o Japão não precisa abrir pros outros países pra poder seguir em frente. E ele tava achando que o Japão tava se vendendo. Os governantes não tinham mais a visão de cuidar do povo. E sim do dinheiro, e se vender. Só que mais um vilão, né? Que tem um ideal bom, mas acabou se perdendo no caminho, que é a lei dos fortes sobrevivem e os fracos caem.
Ele tem aquela filosofia lá que o mais forte deve prosperar enquanto o mais fraco deve morrer. E aquele negócio vai, né?
E o Kenshin vem na contramão disso. O Kenshin acha que o Japão pode ir bem, mas não precisa ferir as pessoas pra provar isso, né? Não precisa matar ninguém pra fazer isso. E o ideal do Shishio é esse. Então, se você parar pra pensar, os dois estão certos na sua forma, né? O Kenshin achar que pode assegurar que todos fiquem bem num Japão com um governo mais justo. E o Shishio achando que o governo atual é incompetente e não podia cuidar dos seus filhos, né? Do povo.
É aquela velha questão, né? Qual é a diferença do certo e do justo, né? Os dois podem ter o mesmo caminho, ou caminhos inversos.
Isso.
E qual que é a semelhança ou contramão do certo e do injusto? Que, bom, que nem você falou aí, o Shishio tem aquela filosofia dele, o Kenshin tem outra. Só que pela lógica, praticamente, vamos dizer, popular, qual que seria o mais certo?
É, então, seria, eu acho que até aberta, o episódio que o Sanosuke conversa com o Yahiko é exatamente sobre isso, né? Quer dizer que só porque ele venceu, ele significa que ele tava certo, né?
O Shishio, se não tivesse dado os 30 minutos, eu acho que o Shishio ia ganhar.
Isso, é. Talvez. Porque o Kenshin tava bastante debilitado, né? Mas o Shishio não foi ignorante nisso, né? Ele, todo o trajeto, o Kenshin acabou tendo que enfrentar pessoas fortes. A Oshi, o Shoijiro, ele teve que enfrentar. O Shishio já sabia que ninguém poderia derrotar o Kenshin, então ele colocou pessoas que pudessem cansar o Kenshin pra eles... Vamos dizer assim, lutar de igual para igual, né? Então o Shishio pensou até nisso, né? É, se alguém derrotasse ele, beleza. Mas se não, o Kenshin ia chegar ruim o suficiente para ser uma luta mais equilibrada pro lado do Shishio.
Igual Guerra Mundial, vai o primeiro kamikaze, tu morre. Vai o segundo, tu morre. Não tá adiantando, então vai eu, então.
É o jeito. E o momento marcante assim da luta é quando ele mata a mulher que ele ama em prol dos ideais dele, né? Então essa é a minha opinião sobre a luta dos dois, né?
Certo.
A luta nunca teve um vencedor, e sim um embate, né? Uma disputa por ideais pra ver quem que poderia vencer, né? Se o Shishio tivesse, no padrão do anime, se o Shishio tivesse ganhado, o Japão seria de outro jeito, né? Essa é a minha opinião. Sobre no Kenshin, o Shishio Makoto, um dos melhores vilões de anime.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
O primeiro vilão que eu escolhi foi o Toguro. Bom, nem sempre ele foi o vilão que nós conhecemos. No começo, ele era um professor que amava seus discípulos. Só que então veio um yokai que matou todos eles e deu um cacete no Toguro. Desde então, ele buscou ficar mais forte para se vingar. Cara, depois de se vingar, ele começou a procurar por alguém que pudesse lutar com ele usando 100% de sua força. Foi nessa que ele vê a chance disso no discípulo de sua amada da juventude, a Mestra Genkai. Para forçar Yusuke a lutar com ele, ele destruiu um prédio inteiro no sol e falou:
se vocês se recusarem a participar, eu os matarei pessoalmente. Vocês devem ficar mais fortes, pois o único jeito de sobreviver é vencer o torneio. Espero que tenham entendido.
Cara, só pra fazer o Yusuke lutar sério, ele mata a Mestra Genkai e finge matar o Kuaba. Até o irmão dele ele manda pro espaço por não ser mais útil pra ele. O impressionante é que ele era um vilão simples, com poder simples e que dava trabalho pra caramba só usando a força. O segundo vilão que eu vou falar é o Bison. Ele entra nessa lista porque em 95 foi lançado um dos melhores animes sobre games, o Street Fighter 2 Victory. Cara, ele é verdadeiramente mau. Se deseja de conquistar o mundo, não para só em guerra. Ele faz lavagem cerebral, consegue controlar o Ryu e a Chun-Li, fazendo eles lutarem contra o Ken e o Gaia. Ele mata o pai da Chun-Li e até ataca um caminhão no Ryu. Cara, ele e o Batman são os únicos caras de capa que metem medo. Uma curiosidade sobre o Bison é que seu nome original é Vega, e foi trocado na versão americana porque a Capcom não queria rolo por ter um boxeador chamado Mike Bison, semelhante a Mike Tyson, que estava em alta na época. Então eles acabaram trocando no nome do vilão de Vega para M. Bison, ou do boxeador de Mike Bison para Balrog, e do toureiro Balrog para Vega.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Então é isso, pessoal, esses foram os vilões. Agora a gente vai falar um pouquinho aí de herói, para não deixar muito extenso para a galera que estiver escutando. E eu vou começar, vou fazer um topzinho aí, os vilões que eu gosto, né? Dos heróis que eu gosto. O primeiro aqui que eu vou citar vai ser o Vest de Estampido do Trigun. Eu gostava bastante dele porque no começo, né, da história, ele era um herói que resolvia os problemas que aconteciam de forma engraçada, né? Sempre mostrando que sem querer ele dava o tiro certo. Então é.
Legal mesmo.
Então, isso chamou bem a atenção, mas o enredo muda, né? No final assim, da série, né? Na parte final do seriado, você vê que a história do Vest é muito mais pesada do que o humor que ela lida na primeira metade do anime, assim. Ele tem o implante, ele já ter sofrido um problema grave com essa habilidade dele de tiro, né? Ele
Então eu acho assim, o Trigun eu gostei muito, porque no, ele começa de um jeito, um anime de humor, né? Você dando risada com as coisas que acontecem ao longo dos episódios, e do nada, assim, da metade pro final, ele se torna um anime bem mais sério. E não perde a qualidade, né? Você vê que o enredo dele tem coerência com as coisas que ele fazia.
Eu acho que o autor, ele usou nisso aí aquele velho ditado, né? Por maior que seja os seus problemas, sorria.
É.
Porque tudo é levado à comédia. Você vê, o anime inteiro, do jeito que ele é, do jeito que ele é pingaiada, é tudo mais levado à comédia.
Ele sempre se diverte, né?
Você sempre se divertir, não tá nem aí, sabe? Aquele herói que, por mais que tá cheio de problema, não tá nem aí com nada, sabe? Aqui a gente imaginava, talvez, também, né?
É, eu gosto. Eu, sinceramente, eu gosto bastante, cara. O outro que eu vou falar é os irmãos Elric, né? O Edward Elric e o Alphonse, né? Do Full Metal. São determinados, cara. Eu acho bem bacana o que acontece com eles, né? A questão da família ter destruída, né? Não, o pai sumiu pra poder resolver um problema que até então eles não sabiam, né? Do que se tratava. E a mãe deles que morreu jovem, né? Com eles ainda crianças, e a tentativa deles de recuperar a mãe, né? De reunir, né? O que eles têm noção de família. Eles acabaram sacrificando parte dos corpos, né? O Alphonse mesmo perdeu o corpo, né?
É.
Pra isso. E o que eu acho bacana desses dois é como eles se esforçam, né? Como eles estudam para um objetivo, né? Que é a reconstrução dos corpos deles completo, né? Eles sabem que existe alquimia e até onde a alquimia pode ir, né? Com quem que eles têm que conversar. O que eles têm que fazer pra fazer isso acontecer.
Mas então, fica difícil, vamos continuar lutando.
Exatamente.
O objetivo fica distante, mas vamos atrás.
Eles estudam, eles viajam no meio do, eles conhecem pessoas, eles ajudam outras pessoas, eles têm o objetivo deles, eles deixam de fazer o que eles têm que fazer pra eles, pra poder ajudar os outros, né? E nesse caminho eles vão conseguindo mais e mais amigos. Eu acho que no final das contas eles mostram a trajetória dos dois irmãos de uma maneira inteligente. E eu acho bacana. Então, pra mim, os irmãos do Full Metal tem que ser bem lembrado em qualquer top, em qualquer gênero de animação, assim.
Gênero que se trata de heróis, acaba entrando no meio de uma maneira fantástica.
Anime motivador é o irmão do Full Metal. Outro herói pra mim, não tem muito o que falar, é, assim como o vilão, o Kenshin. Pra mim ele é um bom exemplo de justiça, né? Ele tenta. Inicialmente ele é bem contraditório, ele mata em nome da paz. Então não importa o que não importa o que ele tem que fazer, ele matou em nome da paz e depois se tornou um samurai dono de casa.
O Kenshin, cara, o bacana dele é o respeito que tem pelas pessoas, pelo lugar, né, cara?
Isso, é.
Respeito. Nossa, isso aí é, acho, uma das coisas que faz ele um dos meus heróis preferidos, cara.
É, ele teve.
Fala a verdade pra você.
Ele teve o passado sombrio dele aí, né, que.
Uh-huh.
Que ele matava em nome da justiça, só que ele era, infelizmente, ele era controlado, né? Então ele só seguia ordens, que muitos dos outros personagens chamam ele de cão do governo, né? Ele seguia ordens achando que estava certo e por ironia do destino ele descobre que não, né? Ele seguia ordens sem. Acatava as ordens sem saber muito o que está acontecendo. É nessa que ele simplesmente desaparece. E acaba retornando, né? Na sua forma mais simples e com juramento de não matar, né? O bacana dessa parte é o esforço que ele faz pra manter a promessa, né?
Chega a espada dele, né?
Isso, ele inverte a lâmina. Tem aí a história de inverter a lâmina pra não matar. É, tudo bem, né? Que você pegar uma barra de ferro e rebentar na cabeça de alguém, você mata de qualquer jeito.
Você tava deixando bem doidão, né? Por um bom tempo.
É. Não precisa matar, não precisa estar afiada para matar uma pessoa. Mas é bem bacana, assim, é o ideal que a espada representa.
Uhum.
É bem bacana. É, chega a ser perigoso e sobre-humano. Então, para mim, o Kenshin, assim, o ideal dele é bacana, né? Para finalizar a parte de heróis que eu lembro é o Yusuke. O Yusuke do Yokusho, o jeitão que ele tem para resolver os problemas, né?
Legal!
É, por que enrolar, né? Se a gente pode fazer rápido e tentar fazer dar certo do jeito que dá. Pra mim é um dos melhores heróis da TV, assim. Eu acho até que pra época que a gente assistiu, não tinha nenhum. A gente não tinha nenhum exemplo de herói nos desenhos japoneses que fosse tão, tão sacana, né?
tão...
Era relaxadão, né?
Isso.
Tudo bem que a dublagem brasileira ajudou bastante, né? Pra ele ficar mais relaxado ainda, cara. Mas ele era um jeitão daqueles bem... dos mais relaxados que você podia imaginar.
É, um cara folgado, né? O tipo bad boy, né? Ele não tava nem aí pras coisas. E... só que no final das contas, é aquilo que a gente sabe, né? O coração bom, né? O nosso herói, o que todo mundo quer.
No mangá ele é mais relaxado ainda.
É, então, isso que eu acho bacana. Porque ele foi pra gente aqui, como eu disse, a gente não tinha essa referência de herói folgado. Com gíria. Lógico, foram adaptadas no Brasil, mas ele tinha gírias, ele tinha um problema dele em casa, a mãe é alcoólatra, o pseudo amigo dele, que ele não admitiu, o Coabra.
É, no início os dois eram rivais, né? Depois deu amizade.
Isso, bem lembrado. Então eu acho assim, que pra fechar os heróis, o Yusuke pra mim é um ponto de um herói, assim. Eu acho que é um anime que merecia muito bem um remake. Merecia...
pô, velho, ia ser legal, hein?
Digo live action, mas um remake dele seria muito bacana.
Ia ser legal pra caramba.
E você, então, o que que você tem aí?
Olha, eu vou citar então dois aqui que, bom, o povo já conhece muito bem, né? E pra mim fez parte da minha infância. É o Seiya de Pegasus. Obviamente, eu não sou o maior fã dele, fala a verdade, cara, mas quem foi da minha geração também, acho que foi um dos heróis assim, mais marcantes. Viu? Ele, vamos dizer a verdade, ele era um fresco, mas ele, vamos dizer, é imortal. Ele sim era foda, cara. O cara apanhava de Cavaleiro de Ouro, deuses, espectro. E nunca morria, velho. Ficava cheio de dor, ficava quebrado. Tava torto no chão, sem armadura, sangrando. Tava lá, tava até na... e tava lá ainda. Mas tinha
ele honrava seu personagem principal.
E desde garoto, né, cara, da história dele, você sabe, você vê ele ajudando os amigos dele. Apesar de toda a viadagem dele, né, cara. Você vê ele sempre... é, em prol de Atena, sempre ajudando os amigos, outros cavaleiros, sempre sendo um braço direito pra todos, né, cara? Ele é um dos personagens, assim, acho que eu tenho de lembrança, assim, mais clássico de heróis, assim. Acho que mesmo saindo o Ômega hoje, até foi ele um pouquinho, cara, mas eu acho que ele não fica tão legal quanto foi das séries anteriores. Bom, o outro que eu vou destacar aqui, bom, obviamente... como nós já falamos de Dragon Ball, o Goku, né? Não teria como não falar dele. Que pra mim é o mais carismático dos heróis, velho. Ele é o personagem que marcou praticamente uma geração inteira, cara. Eu não sei... assim, pra quem tem lá pros seus 20 anos hoje, mais ou menos, que pegou... que tinha 10 anos quando passava na Bandeirantes, naquela época lá. Se existe outro personagem mais carismático pra eles. Mas você vê o cara lutando, usando todo o seu poder pra salvar os amigos, salvar o planeta. Eu acho que ele fica marcante, cara. Aqui é uma coisa que eu posso citar aqui dele, ó. Que a bondade do Goku, cara, chega a ser ultrapassada pelos limites da razão dele, cara. Ele enfrentava Saiyajin, monstro, tudo alucinado daquele jeitão dele. Simplesmente por salvar os amigos, companheiros dele, salvar o planeta, como eu já falei. E sem medir força, sabe? Sem falar assim... não, aquele adversário é o mais forte. Acho que eu não vou lutar com ele, que eu tenho certeza que eu vou perder. Não, o que ele falava? Não, agora as coisas estão ficando interessantes. Era o jeitão dele. Ele, pra mim, fica uma... assim, marcado... como um dos heróis favoritos. Depois vou dar um comentário sobre esse herói vilão, mais ou menos, que um amigo meu falou hoje. Mas é pro final.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Bom, galera, esse foi o X-Cast, o podcast do Anime X. Falamos hoje sobre heróis e vilões. Então é isso, pessoal. Valeu os primeiros comentários do primeiro podcast. A gente gostou bastante e esperamos nos encontrar na semana que vem. É isso aí.
É isso aí.
Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre alguma coisa que a gente possa falar no próximo podcast, é só deixar um recadinho pra gente lá no blog, que estaremos respondendo nos próximos casts, se possível.
Exatamente. E no próximo blog prometo trazer mais café.
Falou, gente. Tchau. Boa semana aí.
Grande abraço.
Bom final de semana.
Falou.